O Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Quarto episódio. Dois anos decorridos, nova e dura estiagem atormentou bosques e terrinhas de Portugal. Secaram os prados, pelaram os montes, emudeceram as fontes. No reino dos bichos, só a veiazinha da água continuava fresca e límpida a cantar. O lobo, cada vez mais desatinado e desvairado no ódio que tinha a raposeta, segunda vez se postou como cabo de ordens de atalaia à nascente. Pudera a grande trapaceira graças às pernas, que eram lestas, e ao olho e faro que nunca a enganavam, zombar até então das suas emboscadas e batidas. Pudera de dentro do covil, em cuja porta não assomava sequer a sua majestosa cabeça de doutor de leis, fazer pouco de ordens e ameaças. Pudera ainda, com dominó de carnaval, abusar da sua boa fé e beber à tripa forra a alguinha da fresca. Mas deixa, a raposeta havia de voltar, ou se havia. E que trajasse então fato, macaco ou casaco, capa espanhola ou camisola, se é certo que o mel se dissolve na água, em menos de nada estaria em pelo como a mãe a deitou ao mundo. Era questão de obrigar os vassalos a tomar um banho, o que, além de saudável, era agradável com a soalheira que caía. Havendo assim meditado, quando os bichos chegavam à fonte, língua ardente pendente, a cada um deles dizia:
mergulhe primeiro, depois beba.
E todos afocinhavam, mergulhavam, nadavam, a fim de ele, vis o rei, se convencer que em samarra alugada, com mel grudada, se não escondia a descarada. Comadre Raposa teve notícia daquele ardil, e como andasse morta de sede, deu ao diabo a má cabeça que a levara a escarnecer do lobo com a bravata escusada de lhe jogar às barbas a fatiota de bicho palheiro. E por mais que procurasse uma contramanha, não achava nada de jeito. Enovelada na toca, a raposeta recordava, cheia de saudade, os bons tempos. Ah, cães de Nisa, como depois de uma noite de rapina lhe era doce o repouso das manhãs, com os povos lá ao largo, quais colmeias a zumbir, os carros de bois a chiar e o canto dos galos saudando o sol nas alturas. Não raro, acordava da sesta a um cocoricó mais alto e a sua alma maliciosa sorna.
Canta que talvez dances.
Embora a paixão da caça fosse nela dominante, apreciava o solfejo alegre que a punha em relação com os mais seres, a bicharada de capoeira, de bosques, de casa telhada de portas e trincos, louca, temível, na roda viva de nascer e morrer. É certo, lá diabo gostava mais da carne que da música. Mas como era de boa boca, tanto um belo dia se banqueteava de peru, como o outro não passava de besouros e sardaniscas. Mais esperta que um pele vermelha, ia-se também até à ribeira pescar a sua truta, roçando ao de leve a cauda pela corrente a fazer de pluma. E com grande prazer mascava esses peixinhos delicados e sarapintados com farda mais imponente que a de um tenente. Mas agora, sob as torturas da sede, até as próprias recordações lhe pesavam. E com a febre a lazeira andava, tal o urso sábio fugido ao bailado e o lobo brutamontes comido de raiva, ética e peripatética. Ora, em seu muito vadiar e relocar, sucedeu-lhe um dia passar por certo pinhal e ver a resina que sangrava dos pinheiros para as tigelinhas de barro. Observar aquele preparo e conceber um plano engenhoso foi obra de instante. Foi-se às tigelas E besuntar-se bem besuntada não lhe levou também mais tempo do que sorver um ovo de codorniz. Depois correu a uma horta, para manter a qual, tenra e viçosa, um burro de olhos tapados puxava a nora de manhã a sol pôr. Apanhou as folhas largas da couve-troncha e cobriu-se com elas. Assim vestida de manto verde, colado à pele pela resina, formou na procissão interminável dos bichos que iam à fonte matar a sede. Quando chegou à sua altura, olhou para ela o lobo desconfiado a ser apantado.
Ana, que bicho tão averdengado!
Sou a lagarta das couves, meu senhor.
Assim medrada!
Ando hidrópica. Comi também um repolho e trago trancado no estômago.
Pois mata a sede, mas primeiro mergulhe.
A lagarta das couves afocinhou, nadou, mergulhou e como a gema se não dissolve na água, saiu do banho com o manto ainda mais verde e aperaltado. Depois de se fartar e dar as boas tardes, havendo ganho a confiança de Brutamontes, rodou. E como não faltassem púcaros de resina no pinhal, nem hortaliça na regada, a lagarta hidrópica era ali infalível todos os dias. De balde o lobo esperou e tornou a esperar que a raposeta matreira, faceira e lambisqueira ali viesse a beber. Já o cavalinho do inverno se ouvia por detrás das montanhas a relinchar, dizia ele para os vassalos.
Assalta pocinhas, estourou. Ela que não aparece, estourou. Quem lhe achar a carcaça, dê à terra, que semeia a peste.
Igual recomendação fez a lagarta das couves, que pela derradeira vez ali veio molhar a goela.
Fique sabendo, sua lagarta, a raposa morreu. É preciso sepultá-la. Que envenena meio mundo ao mal que cheira e antes que se lhe desate o saco da velhacaria.
Às suas ordens, meu senhor.
Abalou a lagarta das couves dali e uma vez lá no alto, despindo o manto catita, bradou para o lobo boquiaberto.
A raposa cheira mal. Mais mal cheiras tu. Teu pai, tua mãe e a imbecilidade que bebeste no leite de geração em geração. Adeusinho, guarda bem a fonte e até o ano.
Quedou o lobo desesperado e inconsolável com mais aquele enxovalho às suas barbas reais. Um furor cego, furor doido que se lhe acendeu na alma negra. Cometeu barbaridades sem conto, entregou-se aos piores caprichos e às mais feias aventuras. O seu rato doméstico, correio de notícia, tinha medo dele que se pelava. Os bichos murmuravam.
O nosso viso-rei endoideceu.
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 Certa madrugada, ainda o sol em casa de Pilatos, propagou-se pela floresta uma nova de estrondo. Falecera Brutamontes! Correram os cortesãos e foram dar com ele estendido à entrada do palácio, grande, magro e funéreo. Do fundo das brenhas acudiu a população e como o lobo fora governador despótico e sanguinário, os bichos todos entoaram um coro de alegria. Depois, achincalharam o cadáver. A fuinha bateu sobre ele o fandango e dois passos de tango. O toirão deu-lhe beliscão de criar lesão. O gato bravo espetou-lhe um cravo. E, ao tempo que iam praticando no morto toda a casta de desacatos, protestavam dali em diante viver na descuidosa paz das repúblicas. A gineta, que além de casquinha, calda em cedilha, é andarilha, correu a levar a notícia à raposinha.
Alvícera, senhora comadre! Morreu o tirano!
O lobo! Enterrem-no a duas varas de fundo e por cima rolem um penedo! Não será Fanico?
Esticou o pernil bem esticado! Venha ver!
A raposa pôs-se a caminho e leva que leva, breve se viu em presença do morto. Mas não tão cerca que não medissem até ele dois a três pulos respeitáveis. Não havia dúvidas. O corpanzil do lobo jazia por terra, branco, mortuário, funerário. E sobre ele, os bichos sapateavam.
Comadrinha!
Dizia uma voz.
Venha dar-lhe um piparote!
Prima!
Tornava outra.
Olha que boa peça para embainhar o chifarote!
Era um malvado!
Um degenerado!
Um comilão!
Um cobardão!
Um paspalhão!
Um ventas de cão!
Todos os nomes feios em ão, ão, ão!
Olhem lá, ó amigos!
Proferiu a salta-pocinhas.
O nosso viso-rei estará bem morto ou desmaiado.
Que está bem morto.
Olhem lá, o meu avô, quando faleceu, roncou três vezes. Vós já o ouvistes roncar? Se sim, calo-me.
Os bichos olharam uns para os outros sem saber o que pensar. E no silêncio que pairou, ouviu-se o lobo soltar três roncos sucessivos nas salvas de artilharia.
Desmascaraste a tempo!
Exclamou a raposinha, dando às trancas após breve trocista na gaça. O lobo ergueu-se medonho, rangendo os dentes, e cada bicho se esgueirou para a sua banda. E viso-rei, zombado, humilhado, desclassificado, do alto do terraço, clamou para a raposa que corria a cauda basta erguida em aspa.
Maldita sejas, ó embusteira! Maldita sejas, a rainha das farsantes! A maior velhaca que a rosa do sol cobre!
Acabamos de ouvir o quarto episódio do Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Vozes de Luís Gaspar.